9 a 8. Tivemos um almoço, quinta-feira, do BMNet, gente. Unindo o coração dos pastores, que ambiente fantástico. Concorda, Salom? Maravilhoso, de um... Quantas pessoas tinham, Salom? 32, em torno de 32. Tivemos uma ceia preparada pelo Olive Garden para a gente. Sim, prepararam tudo, tudo na mesa lá, o pão, o vinho, tudo para a gente lá. Nem, eles doaram para a gente. Vocês acreditam que vai ser abençoado aquele lugar? Eu tenho certeza. E 32 pastores em plena, profunda e maravilhosa comunhão. Foi muito bom. Foi muito edificante. Amém? A gente que é pastor, a gente precisa desses momentos. Né? Márcio estava lá também, né, Márcio? Foi bom. Foi muito gostoso. Hebreus capítulo 2, verso 8. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Presta bastante atenção na palavra, querido. A gente que usa, às vezes, a internet e manda mensagens, eu e o pastor Salum, nós temos descoberto uma coisa. As pessoas leem, mas elas não entendem, às vezes, o que leem por não prestar atenção naquilo que estão lendo. Às vezes, a leitura é automática. Então, a gente tem discutido bastante isso. Leia e preste atenção naquilo que está sendo dito. Amém? Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhes estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto que santifica, quantos que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz, proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. E também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz, aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Tem alguém aqui que tem medo da morte? É tempo de você perder esse medo. Tua vida está nas mãos do Senhor. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar o quê? Sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus. E fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Nós, quando lemos esse texto, nós podemos dizer que nós somos indesculpáveis. Pai, dá tua graça nessa manhã, Deus. Da revelação a cada coração que aqui entrou, Deus. Que seja uma manhã de Jesus nascer em muitos corações. Seja uma manhã, Senhor, de mudarmos o nosso conceito e a nossa visão com relação ao sacrifício do Teu Filho naquela cruz. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos E ajuda-nos, Deus, a entender tudo o que tu queres. Em nome de quem nós oramos, Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso irmão. Eu comecei a meditar nesse texto, influenciado por uma história que eu estava lendo, de um suíço. Na época que a Suíça estava em luta na Europa, as fileiras que vinham contra a Suíça, eles tinham o que eles chamavam de uma falange, que era cerca de 1.000 ou 10.000 soldados em linha reta, ombro a ombro, e que eles iam, então, fazendo uma varredura por onde eles passavam. Este suíço, que ele se tornou muito conhecido na Suíça, não sei quanto que ele é conhecido mundialmente, mas ele, o que, que ele fez? Ele teve uma estratégia. Ele falou, eu vou avançar contra uma fileira, contra essa fileira. E quando a fileira, essa falange, vinha contra a Suíça, diz que ele saiu correndo com suas armas e atravessou aquela falange. Ele caiu morto na linha atrás. Mas naquele momento que ele fez isso, todo o exército suíço fez o mesmo. Veio na mesma linha dele. E eles conseguiram romper com aquela linha, conseguiram vencer aquela linha. O que que Jesus fez, querido? Jesus fez a mesma coisa que este homem fez. Nós cantamos hoje, vimos os louvores. Qual foi o rei que deixou o seu trono? Qual foi o senhor que deixou a sua casa para atravessar a linha aonde o diabo tinha controle, que era chamada a linha da morte? E quando Jesus hoje atravessou essa linha, hoje ele tem atraído todos nós. Ele tem sido nosso líder, ele tem sido aquele que foi à frente, ele é aquele que construiu um caminho para que nós pudéssemos entrar e desfrutar de todo o projeto, de todo o plano de Deus. Eu fico imaginando na primeira noite de Natal, a véspera daquela noite, o dia anterior, os momentos anteriores aonde que o Espírito Santo estava ali formando Jesus no ventre de Maria. Maria sabia o que poderia acontecer ali. Talvez algumas pessoas mais próximas de Maria, talvez sua prima Isabel, talvez Zacarias pudesse ter conhecimento e uma expectativa do que poderia estar acontecendo. Mas a terra não sabia ainda. Fique imaginando esses dois ambientes. O ambiente de Deus, com os anjos na expectativa, aquele momento de acontecer, que iria mudar a humanidade, iria mudar a história, que iria se concretizar o plano de Deus, Jesus iria nascer, Deus se faria homem, ele deixaria o seu trono, deixaria a sua casa, se sujeitaria à condição humana, e agora está para acontecer aquele momento, está para acontecer aquele momento onde uma criança iria nascer, onde uma criança seria dada, que mudaria toda a humanidade, que mudaria a minha história, mudaria a sua história, mudaria a história de todos os homens, mudou a história do Edson, do Tony, do Salum, de Gisélia, de cada um. Jesus, eu fico imaginando, querido, o céu preparado, inúmeros anjos eleitos preparados, os instrumentos, de repente, afinados. A expectativa do que iria acontecer. E agora mesmo nasce. Nasce Jesus. E os céus irrompem um louvor e adoração. Adoração de um filho recém-nascido. Uma criança que significava Deus conosco. Deus no nosso meio. Deus enviando a sua salvação. Nessa primeira véspera de Natal, houve também uma despedida no céu. O pai falou para o filho, filho, você vai? Ele falou, eu vou. Não são duas pessoas. Era agora, Jesus, através do seu nascimento como homem, colocando uma face em Deus. Colocando como que Deus age. Como que Deus é misericordioso. Como Deus é bom. Até ali as pessoas conheciam um Deus irado, um Deus da lei, e agora nasce uma criança, um Jesus menino, para mudar a humanidade. Não havia qualquer alarde na terra, não havia nenhuma expectativa na terra, mas nos céus, os céus se preparavam para esse momento, querido. 9 meses o Espírito Santo levou, formando Jesus naquele ventre. Cada vez que é Natal, querido, nós deveríamos parar e reconhecer o nascimento de Cristo. A grande questão que nós devemos tratar hoje não é o fato de que ele veio, mas por que ele veio. Há muita gente celebrando, não, Jesus nasceu. Sim, mas por que ele nasceu? Será que nesse Natal nós temos a consciência, por que que ele veio? Parece que a maioria das pessoas, elas estão contentes com o fato de somente que ele veio. Vamos trocar presentes, vamos celebrar, mas são poucos que estão preocupados em descobrir por que ele veio. Por que será que Jesus veio? Será que foi para apresentar somente Deus? Colocar uma face em Deus e nos ensinar como que Deus age? Sim, ele veio para isso. Será que Jesus veio para nos ensinar verdades? Sim, ele veio para nos ensinar verdade. Jesus veio para cumprir a lei? Sim, ele veio para cumprir a lei. Ele veio para ensinar aqueles que não conhecem nada a respeito de Deus? Sim. Jesus veio para revelar o amor? Sim, veio para revelar o amor. Ele é o príncipe da paz, ele veio sim para trazer a paz. Ele veio para curar as nossas enfermidades? Sim, ele veio. Mas eu penso que, quando nós olhamos esse texto de Hebreus, nós vemos que essas são razões secundárias por que ele veio. Não vejo que essas são as razões assim, principal. O plano primordial de Deus. Quando eu olho para Jesus e que eu vejo a história de Jesus, algo inquestionável. Ele veio, nasceu para morrer e ressuscitar por causa dos nossos pecados. Ele veio por causa de você. Ele veio por causa de mim. Ele veio por causa de nós. Ele veio por causa daqueles que creem, como ele veio por causa daqueles que não creem também. Não é o fato de crer, é o fato que é o projeto de Deus de amor para restaurar o homem. Apóstolo Paulo diz que ele morreu, ainda ele se deu por nós, ainda sendo cada um de nós pecadores. Há muitas pessoas que não gostam muito de pensar sobre pecado. Mas eu creio que uma das razões que elas não gostam de pensar sobre pecado, porque elas não sabem o que fazer com o seu pecado. Elas não sabem que destino dar aos seus pecados. Quando elas pensam no seu pecado e qual vai ser o seu futuro, elas ficam como que um desespero. Quando pensam então na morte, lógico que nós temos lágrimas de saudade. Mas eu creio que Deus é soberano e o poder da vida ou da morte está nas mãos de Deus. Ah, quando Thaís me ligou ontem para trazer o Brian à presença de Deus, eu só escrevi, meu olho desce a lágrimas agora, que era o momento que eu estava escrevendo. E no momento que ela estava escrevendo, que ela estava falando comigo, eu estava nessa parte aqui. Aquelas mãos do bebê macio, nascido naquela manjedoura, formado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. As unhazinhas feias, produzidas por aquele que cuida de detalhes, querido. Alguns dias atrás nós fomos ver o Brian e aqueles pezinhos, né, que dá vontade de morder, né, Thaís? Quando vê o pezinho dele assim, dá ou não dá vontade? A avó já mordeu o pezinho dele? Já... Assim, Assim também era Jesus. Aquela criança doce. Aquele talvez rostinho rosado ou mais moreninho como eu, não sei. Acho que ele se parecia mais, era comigo. Aquele corpo macio, aquela criança doce. Dora, imagina aquela criança. O destino dela era a cruz. O destino dela era aqueles pezinhos macios que talvez Maria beijou, apertou, subiu o Calvário. Aquela mãozinha gordinha, bonitinha, cravada um cravo. Eu tive que chorar quando Thaís falou isso. Que eu lembrei de Jesus e que ele nasceu para morrer por mim. Esse é o verdadeiro propósito, querido. Não sei se Maria conseguia imaginar que aquela linda cabecinha iria um dia os homens encravar uma coroa de espinho. Pense agora no seu filho, no filho que você teve ali, querido. Aquela criança que um dia você recebeu nos braços, Maria também recebeu. E esse era Jesus que um dia iria subir sozinho para uma cruz, por amor a mim e por amor a você. Ele fez isso porque nos ama. E ainda diz o texto que ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Ele deixou o trono dele, como diz as canções. Ele veio sofrer, ele veio padecer, ele veio aprender. Hebreus, o autor de Hebreus é tão rico, ele diz assim que ele aprendeu a obediência. Apóstolo Paulo, ele escreve que ele foi submisso à morte de cruz. E por causa dessa submissão, Deus o exaltou. Jesus ainda fala, ele ministra, Mateus, ele diz lá que ninguém tira a vida dele. Ele deu a vida dele por mim e por você. Gente, esse é o verdadeiro Natal, esse é o verdadeiro propósito de tudo aquilo que nós celebramos. Nós celebramos a vida que veio através da morte de Jesus. Se hoje nós podemos ter esperança, é porque um dia ele se deu por nós. Nós deveríamos, querido, lembrar de Natal dessa forma, sem medo, sem temor, sabendo que ele ressuscitou. Sabendo que ele vivo está. E que ele foi lá e arrancou da mão do diabo, como diz o texto, o poder da morte. Tira um pouquinho só do meu retorno. Foi para essa situação que Jesus veio, querido. E eu penso que naquela véspera de Natal, ele foi se despedir do Pai. Ele falou, estou indo. Você já parou para tentar imaginar o diálogo? Ele veio à terra, querido. É muito interessante você pensar nisso. Eu me deliciei pensando nisso. Um rei, o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, ele tira a sua coroa. Ele tira o seu manto, ele se esvazia de si mesmo, vem à terra para pegar um homem fraco, pecador, e restaurar a posição original. Quando Deus, o Criador, eu sou criacionista, eu creio que Deus me criou, me formou, escreveu minha história, eu não vim do macaco, não tenho nenhum parentesco com o macaco. Tem alguém aqui que é um parente? Eu creio que não. Acredito que não. Se está, fica tranquilo, eu sei fazer libertação. Posso orar por você. Esse espírito de macaco vai sair em nome de Jesus. Ele veio fazer o homem retornar ao plano original. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que Deus te constituiu em Cristo Jesus reis e sacerdotes. E não é um dia para tocar a harpa lá na nuvem, não. é para reinar sobre a terra, segundo está escrito lá em Apocalipse, querido. Mas quantos de nós não estamos vivendo como rei? Quantos de nós não assumimos aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário? Nós estamos vivendo mais voltado para o nosso pecado, para a escravidão das coisas. Vai lá, faz uma postura de rei aí. Isso, Anderson. Quantas vezes, querido, nosso semblante está caído? Quantas vezes as nossas dores estão mandando na nossa vida? Diz a palavra de Deus que Cristo levou sobre si as nossas dores. Dói, dói, eu sei que dói, tem muita coisa que dói em mim. Mas Cristo levou sobre si as minhas dores. Eu não sou super-herói, não. Não sou super-pastor, nem super-crente, não. Mas eu sei em quem tenho crido. E eu sei que a coisa está debaixo do controle do meu Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Jesus Cristo vai voltar. Se é que Ele foi. Diz que Ele habita em nós. Corrigi antes que o pastor Salum falasse alguma coisa, escrevesse alguma coisa lá. Quando Deus fez o homem, o projeto, falou, vocês vão reinar sobre a terra. Vocês vão ter o controle de tudo. O pecado tirou esse homem dessa posição. Sabe qual é a tua maior luta, querido? É o pecado que domina sobre o teu coração. Sabe qual é a tua maior luta? É você não saber o que fazer com o seu pecado. Sabe qual é a sua maior luta? Você não confiar na graça de Deus, que transforma a tua vida, que te livra de toda prisão. Sabe qual é o maior problema da sua vida? Você não tem com quem abrir o teu coração e dividir as suas dores. Porque você não confia que Jesus é poderoso para perdoar os nossos pecados. Quantas pessoas abrindo mão de ministério? Quantas pessoas abrindo mão de chamado? Porque o pecado tem prevalecido. Eu me lembro de uma pessoa muito querida. Um dia ela chegou para mim e falou, Marcos, eu vou parar com tudo. Eu falei, é, fica mais fácil pecar. Quando nós não temos responsabilidade, quando nós não temos compromisso, quando nós abrimos mão de chamado, quando nós abrimos mão de visão. Deus constituiu a cada um de vocês reis e sacerdotes para reinar sobre a terra. Chamado não é privilégio de pastor, chamado é privilégio de filho de Deus transformado pelo sangue de Jesus, querido. Não existe ninguém maior do que o outro aqui. O que existe é uma nação de homens e mulheres santos, lavados e redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, querido. Esse é o projeto de Deus, querido. Quando eu olho para esse texto de Hebreus, querido, o meu coração salta de alegria. A palavra de Deus diz que Ele nos substituiu. Foi o texto que nós lemos. Quero voltar a algo que eu já participei com vocês. Eu me lembro, o filme A Paixão de Cristo. Eu me lembro de Felipe. E quando lá naquele... Você lembra, Felipe? Felipe ajoelhado lá, o que você lembra que você falou para mim? Eu falei, foi mesmo. Ele sofreu por mim isso. Eu falei, foi mesmo. Eu me lembro que abaixei e eu orei com ele. Jesus padeceu tudo aquilo por causa de você, você aceite ou não, mas foi para que você hoje não precisasse ter medo da morte, não precisasse ter medo do pecado, não vivesse uma vida que não é de rei, que não é de sacerdote, longe da comunhão com Deus, querido. Agora eu fico impressionado quando o autor de Hebreus, ele fala ali, que por um instante ele foi feito menor do que o quê? Que os anjos. Como pode? O João começa escrevendo lá o seu livro lá, dizendo que todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, ele fez os anjos. E agora ele se torna melhor do que aquilo que ele criou. Menor. Que mensagem incrível que o autor de Hebreus nos dá. Imagina aquele que criou todas as coisas, agora se coloca no nível menor. Por causa de quê? O próprio texto explica. Por causa da sua morte. Deus é eterno, Jesus era eterno. Mas quando ele se sujeitou à condição de homem, ele se sujeitou também à morte. Ele ficou debaixo de anjos, por quê? Porque anjo não morre. E agora ele fez isso, sabe por causa de quê? Fala para a pessoa que está do seu lado, por causa de você. Por causa do amor por você, querido. Ezequiel lá escrevia lá, a alma que pecar, essa morrerá. Paulo já escreve, o salário do pecado é morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, querido. Deus olhou para a terra e viu que você ia morrer, querido. Falou, eu não vou deixar. Por causa do amor dele... E você ia morrer por causa do pecado. E se você permanecer nos seus pecados, você vai morrer. E morte eterna. Mas Cristo Jesus, ele falou, eu vou dar vida para vocês. Eu vou oferecer a minha vida para que vocês tenham vida, querido. Ser cristão, não é só vir à igreja, não é só dadismo. Ou não dadismo. Não é isso, não. É um relacionamento de vida com Deus. Há muita gente fazendo Deus de empregado. Só lembra de Deus quando o sapato aperta. Deve eu traduzir isso agora. É verdade. Parece que coloca lá um guardanapo no braço de Deus e Deus tem que estar lá. Sim, o que você quer agora? E ainda quando não acontece, vira, Deus, por que o senhor não fez? Você que me manda ou eu que te mando? Quantas vezes o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de petição com Deus? Eu creio no Deus que cura. Eu creio no Deus que salva. Eu creio no Deus que batiza com o Espírito Santo. Eu creio no Deus que enche o nosso coração de paz. Que transforma. Eu creio que no Deus que faz vir. A Thaís está lá enamorada. Que faz vir um Brian para a alegria do coração deles. Eu me lembro um pastor amigo nosso que ele falava: não existe filhos ilegítimos, existe pais ilegítimos. Pais que nunca vêm, cumprem o seu papel de pai. Mas filho é dádiva de Deus. Como que eu amo? É um salmo que eu e Ed estamos sempre mencionando. Salmo 139. Davi começa a falar que ele não podia se esconder de Deus. Aonde que ele fosse, Deus poderia vê-lo. De repente, lá acho que é o verso 18, ele faz uma declaração fantástica. Vê para mim aí, Asaf. Se é 17 ou 18. Se eu os contasse... 17. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. 18. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Que me dera matar, não é. Antes, mas bem antes. É quando ele fala ali, quando eu estava, verso 13. Acho que é isso mesmo. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Eu digo com convicção, meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado, entretecidos como nas profundezas da terra. Olha o 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Deus escrevia a tua história antes de você existir, querido. Você não é fruto de qualquer coisa, você é fruto do plano de Deus, projeto de Deus. Deus te ama. As coisas que acontecem com você não são por acaso. Deus te dá a oportunidade de esticar a tua fé, de crescer. É Natal, gente. Jesus nasceu e morreu por mim e por você. E sabe o que ele te chama? Irmãos. E diz que ele não se envergonha disso. Jesus veio para restaurar o homem à sua origem, de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus. Eu fico imaginando, querido, eu fico assim, uau, o privilégio de Adão, de transitar tranquilamente entre dois mundos, o mundo eterno de Deus e o mundo natural. Ele falava com Deus, ele tinha comunhão com Deus, ele se relacionava com Deus, Deus deu todas as direções para ele. Até que um dia, Deus o chama, Adão, aonde você está? Adão tinha saído por causa do pecado, daquele privilégio da presença de Deus. E agora Jesus vem e nos restaura essa posição, querido. Privilégio de relacionamento com Deus. Quantas vezes somos egoístas de estar se relacionando somente com os nossos temores, com os nossos medos, com as nossas necessidades? Se tem o dinheiro, se não tem, se tem o dinheiro, Deus é bom, se não tem dinheiro, cadê Deus? Não é esse o plano de Deus, querido. O plano de Deus vai muito além do eu ter. Mas o plano de Deus está relacionado em eu ser. Quantas vezes você está querendo ter sem ser? Deus te chamou para ser e ser filho de Deus. Não abrir mão dessa posição. Não abrir mão dessa gloriosa posição que quando ele foi pregado na cruz, morreu, ressuscitou, ele te deu e a todos aqueles que o aceitaram e confessa a ele como Senhor. Como você tem confessado isso, querido? Jesus, ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão da sua própria essência de Deus. E agora ele se torna 100% homem. Coisa mais fantástica, ele era 100% Deus, 100% homem. E ele fez isso por mim e por você. Natal. E o primogênito de Deus veio. Como é gostoso a gente pegar o nosso primogênito, né, Adenilson? Como é bom, né, Thaís? Pegar assim, ó. Sabe o que acontece com Jesus? Eu estava lendo Hebreus, acho que é o capítulo 12 lá. E diz que ele é o autor e consumador da nossa fé. Eu estava vendo no dicionário, essa palavra autor, eu acho que a pronúncia é essa, talvez o Salum possa me ajudar, archegos. Isso que ele falou, né? O que é isso? É aquele que vai em frente e atrai outros atrás. É aquele que vai na frente abrindo o caminho e consegue atrair outros. Esse é Jesus. Ele foi no inferno, tomou o poder que ele tinha, falou, Satanás, você perdeu, declarou a vitória, e agora ele te chama, querido, para você seguir essa vitória. Será que nós vamos ficar indiferentes a tamanha bênção, a tamanha oportunidade de nos livrar do medo do pecado, do medo da morte, dos temores que nos cercam, sabendo que Ele tem cuidado de nós e que Ele agora entrou e eu só preciso agora, em fé, possuir aquilo que Ele me deu, querido. Isso é Natal, a graça de Deus, não porque eu mereço, mas porque Ele me amou, Ele se deu por mim. Ele se deu por você, Ele se deu por nós. Esse Jesus, esse que Jesus que nasceu, nenenzinho, criancinha, como o Brian. Eu creio, está aí de profundo no meu coração, que Deus tem projeto para o teu filho. Ele já está escrevendo uma história. Como tem para o filho de cada um de vocês. Eu olho para Guto, olho para Zaf, eu sei que Deus tem propósito para a vida deles. Ontem eu brincava com a Zafra, falava, Zafra, você já parou para pensar você pregando? Quantos aprovariam isso? Quem sabe, né, Zafra? Ele falou, Pere, meu campo é eu ficar escondidinho lá atrás do computador. Não, ele falou isso não. Ele falou, negócio de falar em multidão, falar para... Mas Deus nos deu dois. Um para ficar ajudando lá, outro para ficar ajudando aqui. Deus tem projeto para cada um de vocês, querido. Teus filhos nasceram com propósito e projeto de Deus, querido. Começa a louvar a Deus para aquilo que Deus vai fazer na sua casa. Pastor, meu filho ainda não é convertido. Creia no poder da palavra de Deus, querido.
Amém.
Creia que esse ano Deus pode fazer algo novo.
Amém.
Sabe qual é a maior dificuldade, nós pais? É que nós queremos nos colocar no lugar de Deus e salvar os nossos filhos de todas as situações. O dia que a gente deixar os nossos filhos entrar em algumas encrencas, eles vão aprender a nunca mais entrar em encrenca e temer a Deus. E aí, pastor, que isso, pastor? A Dalva deve falar assim, está amarrado, pastor. Vou protegê-los com a minha vida. Meu amado, Natal é isso. É o que Hebreus está falando, querido. Ele me substituiu. Ele foi à minha frente. Ele abriu o mundo à sua glória. E sabe o que mais que o Hebreus diz? Que ele me santificou. Eu não sou santo por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Santificação, querido, não é um monte de regras de coisas que você faz ou não faz. Santificação é você crer que o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. É você com seus lábios você confessar e crer que ele te perdoou. E tem outra, é abandonar também o pecado. Nessa manhã de celebração de Natal, querido, deixa Jesus de verdade nascer no teu coração. Não é um empregado nascer no teu coração. Nem alguém que tem que cuidar dos teus caprichos nascer no teu coração. Quando tudo vai bem, ele é Deus. Quando não vai bem... Quantas vezes nós estamos blasfemando e invalidando promessas preciosas que Deus nos deu, querido? O autor de Hebreus nos exorta também isso. A não nos remover da nossa fé. A manter firme a nossa confissão. A não cair na mão que diz que ele chama lá, que terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Não provoque Deus. Não permita que do seu interior flua águas doces e águas amargas. Não permita que dos teus lábios saia bênção e maldição. Mas use os teus lábios, querido, para profetizar a vontade de Deus. Deixa Jesus nascer. Deixa ele nascer de verdade dentro do teu coração. Hebreus 12, eu amo. Olhando firmemente para o autor. Como é que é o nome da palavra, Salum? Entende? O autor da nossa fé. Aquele que vai na nossa frente. Aquele que vai abrir os caminhos que você precisa. Abra a mão do teu orgulho. Abra a mão da tua onipotência. E deixa Jesus entrar. Deixa esse bebê que nasceu na manjedoura transformar a sua vida. Eu acredito que algumas coisas mudaram na vida da Denils, na vida da Thaís, com a vinda do Brian. Não? Mudou na vida da vovó também? Mudou na vida do vovô também? Mudou? Muda, querido. Agora imagina Jesus, se o Brian, que é um menino, vamos dizer assim, normal, natural, pôde mudar a vida dessa família, imagina você deixando Jesus entrar na tua vida, você abrindo mão da tua arrogância, você abrindo mão da sua idolatria, você abrindo, idolatria que eu estou falando não é santo não, filho, é você no altar da sua vida. É hora de abrir mão, querido, e deixar Jesus reinar. Ah, ele preparou para a gente o melhor da terra, querido. Ele falou, olha, eu sou o caminho, a verdade e vida. Ninguém vai ao Pai se não for como eu estou falando. Não Marcos, mas como Jesus diz, querido. Ele veio, ele pagou pelos nossos pecados. Ele resgatou o poder da morte, querido, para que você celebre o Natal com vida. Para que você possa fazer desse Natal um Natal diferente, um Natal sobrenatural. Jesus nasceu. Deixa ele nascer no teu coração. Jovens, vocês nasceram com um propósito, cada um de vocês. Deus tem plano. Deus tem plano para minha sobrinha. Deus tem plano para os seus filhos. Fala para ela e bota a mão na cabeça dela. Você nasceu com propósito. Fala para o teu filho. Alguns dias atrás, eu e Gisele falávamos daquela linha. Eu estava vendo um vídeo de você dançando, né? Estava você, Carol e Anive, né? Que a linha nasceu com propósito. Cada um de vocês. Brian nasceu com propósito. Natan nasceu com propósito, né, Cristina? Ninguém vai poder roubar o propósito de Deus na nossa vida, querido. Adriana, crendo que Deus tem para os seus filhos. Edson, crê esse ano. Quantos querem isso de presente de Natal? Você vê a sua casa. Fala com o pai, pai. Não porque eu mereço, por causa da tua graça, Senhor. Por causa da tua graça. É tão bom quando a gente vê Deus abrindo portas e às vezes a gente não entende. Algum tempo atrás, Adriane, na sua família, Cléo, eles estavam atribulados na casa que mora, que as crianças, quando chegavam em casa, tinham que tirar o sapato lá na escada para não fazer barulho. Não importava qual era a hora. E as pressões crescendo, crescendo, crescendo. Agora mesmo Deus fez assim, um biquinho, empurrou eles fora do ninho. Empurrou para fora de todo aquele comodismo. Deu para eles uma linda casa. Eu e Scott, nós falamos ontem, né, Scott? É uma bonita casa, confortável. Eu sentei no sofá deles lá, fiquei olhando. Eu falei, aqui a gente vai ter a nossa primeira célula do ano. Com muito espaço. A Adriana ficava assim. Deus é fiel.
Amém.
E Deus é fiel com você, querido. O que você quer que Deus faça? O que você quer que Deus faça nesse tempo, querido? Será, Marli, que existe promessa difícil de mais para Deus? Não existe, gente. Será que existe, Felipe, coisa demais para Deus fazer? Não existe. Ele só quer te trazer para perto dele, te abraçar, como o Brian foi abraçado hoje. Deus quer isso. Deus te ama. Quantas vezes nós estamos vivendo de carona, querido? Na fé da mãe, na fé do pai, na fé do avô, na fé dos filhos. Deus quer te dar uma experiência pessoal, única, do amor dele com você, querido. É Natal. Jesus nasceu para que você tivesse vida e tivesse abundância. Vamos celebrar esse Natal diferente. Às vezes o que nós olhamos ainda está meio nublado. Mas louve a Deus. Deus vai te dar vitória. Deus vai dar vitória para o Márcio. Deus vai dar vitória para o Salom, Cristina. Deus vai dar vitória para o Gilberto, para cada um de vocês. Deus é Deus de propósito, querido. Ele está escrevendo uma história. E você faz parte dessa história. Deixa Jesus hoje. Chega aí, Marina. Olha que coisa linda. Você imagina, Jesus já foi assim, gente. E um dia ele subiu na cruz por mim e por você. Vamos celebrar Jesus? Fica de pé. Se você nunca fez essa oração, coloca a mão no seu coração e faz essa oração nessa manhã. Fala, Senhor Jesus, entra na minha vida. Entra na minha casa, Senhor. Entra na minha família, Deus. Cumpre todo o teu propósito através dos nossos filhos. Projetos que estão no teu coração, Senhor. Talvez você já se ache com idade suficiente e ache que não tem mais tempo para muitas coisas. As melhores coisas estão para vir para a sua vida, meu irmão, minha irmã. É tempo de Deus. É tempo de Deus restaurar a casa dele. Diz que ele foi lá e tirou o poder que o diabo tinha. Se tem algo que esteja impedindo hoje sua casa, sua vida, fala em nome de Jesus. Eu declaro por terra. Eu declaro o coração dos meus filhos livres. Eu declaro o coração do meu esposo livre. Eu declaro o coração da minha esposa livre. Eu declaro o coração dos meus pais livres. Eu declaro libertação. Continue orando, querido. Fala, Jesus, cura, Senhor, as minhas feridas. Cura as minhas mágoas. Revela-me o teu propósito, Senhor Jesus. Senhor, se é verdade tudo que esse pastor fala nessa manhã, dá-me uma oportunidade, Senhor, de te conhecer mais. Dá a oportunidade de ver esse reino manifesto em minha vida. Oh, Pai, eu te louvo, que o teu reino é para hoje, Senhor. E a graça é o caminho, é a chave para a gente possuir esse reino. Saber que tu nos deu a vitória na cruz do Calvário, Senhor. Não nos resta mais sacrifícios. Não nos resta mais nenhum sacrifício. Todos eles foram cumpridos em Cristo Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Nós adoramos o teu nome. E te louvamos. Bendizemos. Celebramos a ti, Senhor. Cante essa canção, querido.
How many greats have become the least for me? And how many gods have poured out their hearts to romance a world that is torn all apart? How many fathers gave up their sons for me?
Queria convidar os pastores a virem aqui rapidinho. Você segura na mão do irmão que está mais próximo de você. Aleluia. Glória a Deus. Queria que cada um deles fizesse uma pequena oração abençoando a tua vida, abençoando a sua casa.
Senhor, nós abençoamos o teu povo, que já é abençoado, porque a tua palavra diz que nós fomos abençoados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ajuda-nos a estar sempre em ti, Senhor. Ajuda-nos a andar sempre em ti, Senhor. Ajuda-nos a viver somente para ti, Senhor. Opera nos nossos corações. E que as palavras, Senhor, proferidas nesta manhã em relação ao futuro de cada um, que o teu servo Marcos proferiu, se cumpram para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.
Senhor, eu ministro sobre o coração de cada um aqui presente. Obrigado pela palavra ministrada essa noite, pela palavra esta manhã. Noite do Japão. Pela palavra ministrada aqui, Senhor, nós queremos te agradecer agora, Senhor, por cada um aqui neste momento. Senhor, nós estamos entrando, nós estamos numa comemoração, meu Pai, a maior comemoração que um ser humano pode ter, Senhor, é celebrar este dia, o dia que Jesus nasceu. Queremos te exaltar, engrandecer, que é tempo, Senhor, de liberarmos as nossas ansiedades, as nossas picuinhas de coração, raiva, ódio e aquilo que tem minado o coração e a mente das pessoas. Senhor, ministramos agora. Agora é tempo, Pai. É novo tempo, Senhor. Uma nova estação e ministramos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Aleluia, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai, porque Tu és o meu Pai. Obrigada, Senhor, porque eu posso Te chamar também de meu irmão, de meu companheiro, de meu amigo. Senhor, Tu tens, Senhor, estendido as Tuas mãos sobre nós, ó Pai, e tem cuidado de nós. Obrigada, Senhor, pelo Teu sacrifício na cruz, Senhor. Porque Tu subiste naquela cruz, Senhor, e me deste vida. Obrigada por tudo isso, Senhor. E eu ministro, Senhor, bênção sobre meus irmãos. Bênção sobre a Tua igreja, Senhor. Bênção sobre as famílias aqui constituídas, Pai.
Sim, Deus.
E em nome de Jesus, eu abençoo e ministro paz. Paz, paz e amor no coração de cada um.
Obrigado, Senhor, porque o Teu nascimento dividiu as eras, dividiu o tempo. E ali se começou um novo tempo, uma nova contagem, Deus. Senhor, obrigado que isso possa acontecer na vida de cada um dos Teus filhos, Deus. Uma nova contagem, um novo tempo. Não olhando mais para trás, mas olhando tão somente para aquilo que Tu conquistou na cruz a nosso favor. Pai, no nome de Jesus. Que seja um Natal diferente na tua família, Deus. Que seja um Natal diferente para cada um dos Teus filhos que creem. E para aqueles que não creem. Seja uma oportunidade, Senhor. De uma grande celebração do Senhor nascendo em cada coração. Nós os abençoamos em nome de Jesus, Senhor.
Paizinho, que a Tua palavra produza em nós aquilo que é agradável diante de Ti. Isso é vida, verdadeira vida. O plano do Teu coração na vida de cada um, acontecendo na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém.
Feliz Natal! Declara isso, querido. Nós vamos orar pela Dalva, pela Roberta, elas estarão viajando ao Brasil. Vem cá, Roberta, vem cá, Dalva. Depois de longos anos... Deixou? Tem coisa que não tem opção, não. Deixa, né, Scott? Antes de orar, também lembrando... A Ingrid, ela trouxe vários trabalhos da avó dela. São renda turca, né? Panos de prato com renda turca, um trabalho que a mãe da Gisele fez. Elas fazem e ela trouxe. Se você quiser conhecer depois, procure a Geisa lá atrás. Eu falei para a Ingrid que eu ia falar que vó, porque vó é mais docinha, né? Então todo mundo... Vamos abençoar a pastora.
Paizinho. Nós abençoamos a viagem da Dalva e da Roberta ao Brasil. A gente dá ações de graças porque elas estão podendo ir lá, voltar ao Brasil depois de tantos anos. Por causa do Teu favor, por causa da Tua misericórdia, da Tua graça, nós Te louvamos por isso. Nós, em nome de Jesus, declaramos em Teu nome, Jesus, que vai ser um tempo maravilhoso que elas vão ter lá com os familiares.
They're gonna have with their family members.
Guarda guarda elas lá, onde quer que elas forem. Dá ordem aos teus anjos
para
estar protegendo, guardando, que elas lá tenham um excelente tempo.
That they may have a great time.
Por tanto tempo não tem visto, que seja uma alegria, um tempo
may
alegre,
be a joy.
Cheio, Senhor, verdadeiramente cheio de joy.
Filled.
With, with joy, Lord. In the name of Jesus, we bless them.
Them going and coming.
In the name of Jesus Christ, amen.
E console o Mike e o Scott, né? Deus abençoe, querido.